Olá, esta é Tramas e Coisas de Museu, uma série especial dedicada à conversa sobre patrimônio cultural, materialidade, imaterialidade, descarte e constituição de coleções, com interesse especial por tecidos, modos de vestir e outras tramas. Eu sou Rita Andrade e apresento Outras Costuras, o podcast das curiosidades e histórias do vestir no Brasil. Quero dar as boas-vindas à Manuelina Duarte, a minha parceira, co-apresentadora desta série, ela que é professora da Universidade de Liège, na Bélgica, e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, o PPGAS. A Manuelina atua em cursos de museologia e ela coordena o projeto Presença Carajá, do qual eu faço parte. Olá, Manuelina, seja bem-vinda.
Olá, Rita. Olá, ouvintes.
Bom, hoje nós vamos conversar com Fátima Faria Gomes. Ela tem uma longa trajetória na área de conservação, com uma formação bem interdisciplinar, que inclui um bacharelado em biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialização na área de conservação no Instituto Técnico de Restauro de São Paulo, especialização em museologia pela Universidade de São Paulo, em 2002, e em 2010 ela concluiu o mestrado em museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, lá em Lisboa. Para esse mestrado, ela teve um projeto importante de acessibilidade do Museu Afro-Brasil, um caso de inclusão social. Bom, profissionalmente, a Fátima atuou em algumas instituições. Projetos específicos de conservação na Pinacoteca do Estado de São Paulo e no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ela trabalhou no Instituto de Estudos Brasileiros da USP também, como especialista em conservação e restauro, e finalmente, uma coisa importante, né, a destacar, no Museu Afro-Brasil, também em São Paulo, onde ela trabalhou como museóloga e coordenadora de salvaguarda do acervo do museu, sendo responsável tanto pela documentação museológica quanto pela conservação do acervo. A Fátima se aposentou recentemente, depois de 13 anos de trabalho no Museu Afro de São Paulo, onde ela coordenou essa documentação museológica e a conservação. Fátima, que prazer enorme ter você aqui, especialmente nessa fase, né, de aposentadoria. E estamos super felizes, eu e Manuelina, de contar com você para essa série. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
Bom, Fátima, para começar, e essa tem sido a nossa primeira pergunta, né, para as pessoas que participam dessa série, para que os ouvintes te conheçam melhor, e nós também, eu e Manuelina, gostaríamos de saber um pouco mais dessa sua trajetória acadêmica e profissional, para você contar um pouco mais de detalhes para a gente.
Então, vamos lá. Como você já bem falou, minha formação acadêmica inicial foi em biologia. Na sequência, foi bem na sequência, eu fiz um mestrado em microbiologia na Universidade de São Paulo. Devido a razões pessoais, eu dei uma parada nesse meu projeto inicial acadêmico. No meu retorno profissional, depois de alguns anos, eu senti uma necessidade de mudança. Nesse meio tempo, eu entrei em contato com o mundo das artes e, principalmente, conheci de perto o trabalho dos restauradores de obras de arte. Com certeza, me apaixonei e fiz o curso técnico de restauro. E, como na vida nada é perdido, toda essa minha base em biologia, microbiologia e química foram fundamentais nesse novo caminho escolhido. Passado, assim, alguns anos, quando comecei a participar de projetos em museus, eu senti necessidades de algo mais. Foi nesse período que eu iniciei o meu curso de especialização em museologia na Universidade de São Paulo. A partir desse curso, um mundo novo se descortinou para mim. E nesse período, eu fui trabalhar no Instituto de Estudos Brasileiros. E após 4 anos, eu comecei a trabalhar no Museu Afro-Brasil. Sempre, em todo esse meu percurso, fui responsável pela conservação, pelo acervo em si.
Então, Fátima, é super bacana te reencontrar aqui, é um prazer enorme. A gente se conheceu exatamente quando você estava fazendo a especialização em museologia na USP, e para mim a sua trajetória é um exemplo bem emblemático, não é, de como a museologia atrai e deve atrair perfis super interdisciplinares, né? Essa sua trajetória anterior no campo da biologia com certeza contribuiu muito para a sua atuação no ramo da conservação, e tanto na sua pesquisa da especialização em museologia como no mestrado, os temas giraram em torno da inclusão social. Então, eu fiquei interessada em conversar com você sobre como esses temas apareceram para você. Ainda é pouco usual que os profissionais da área de conservação enfrentem o problema da inclusão social, ou isso tem mudado a seu ver?
Essa pergunta é bastante interessante. E sempre nas nossas escolhas, a gente deve caminhar pelas nossas razões pessoais. E por razões pessoais, eu também fui direcionada a esse caminho, ao caminho da inclusão social. Penso que, de alguma maneira, esses dois temas se complementam, a conservação e a inclusão. Por quê? A inclusão social. Através da inclusão cultural, ela é fundamental para nos sentirmos pertencentes a um país, a uma cultura, a um povo, a uma situação. Então, ela é muito importante. Quando comecei o curso de especialização, eu percebi, aí através do olhar de Mário de Andrade, quando entrei em contato com Mário de Andrade, sobre um outro aspecto, sobre o aspecto museológico, eu percebi a importância da disseminação da cultura. E depois, já no mestrado, trabalhando no Museu Afro Brasil, esse sentimento se consolidou ao acompanhar o dia a dia desse museu, ao acompanhar os projetos de inclusão daquele museu. A reação das pessoas que entravam pela primeira vez, elas se sentiam inseridas, era realmente comovente como elas se transformavam lá dentro. Um sentimento de pertencimento e valorização de si próprios e de suas origens. Isso foi muito importante para que eu consolidasse esse meu caminhar para a área social. Conhecer a riqueza dessas culturas, matrizes que participaram da formação da nossa cultura brasileira, a importância da matriz afro na nossa consolidação cultural, isso tudo para mim abriu um novo caminho, abriu uma nova sensação de que eu estava fazendo a escolha certa. E para que tudo isso possa acontecer dentro de uma instituição, a conservação e a documentação desse acervo é fundamental. E aí então eu pude trabalhar com esses dois momentos na minha vida de uma forma conjunta. Por quê? A conservação, ela permite que esses objetos, os objetos etnográficos, os históricos e as obras de arte, porque no Museu Afro Brasil o museu tem um acervo bastante complexo, heterogêneo, em que ele trata de vários assuntos. Ele não é só um museu de arte, ele não é só um museu de história, ele é um museu bastante complexo, que trata realmente da cultura brasileira através da matriz afro. Então, a conservação, ela permite que essas obras de arte, que esses objetos, eles possam ser tratados e expostos com segurança, tanto para os próprios itens, como também para o público, que se aproxima muito de perto desses objetos. Por isso, a escolha dos tratamentos, ela é muito importante, porque esses objetos, em alguns casos, estarão em contato direto com as pessoas, com o público. E a gente pode citar o exemplo do tratamento contra insetos xilófagos, os cupins e as brocas que atacam os objetos orgânicos, de origem de madeira, as palhas, as fibras vegetais. Então, nós procuramos encontrar um tratamento com substâncias que não deixem resíduos tóxicos, porque isso aí dificultaria realmente essa aproximação, essa disseminação desses objetos para as pessoas poderem tomar contato direto, conhecerem, ou às vezes em algumas situações até interagirem. E, com certeza, a documentação, que pela pesquisa ela vem identificar esse objeto, vai falar da sua origem, principalmente vai possibilitar a sua contextualização. Então, com tudo isso, como a gente pode perceber, o papel da salvaguarda, do acervo, ele é muito importante e complementar a inclusão cultural. Por isso, eu penso que todo esse meu caminhar, ele me possibilitou ter uma visão macro de toda a cadeia operatória da museologia. E, para mim, isso foi muito importante e reforçou as minhas escolhas.
Nossa, Fátima, que trajetória, assim, eu percebo na sua fala como você, essa tua formação interdisciplinar, ela foi importante, né, para que você reunisse toda essa tua visão sobre a documentação, sobre os acervos, né, e talvez você tenha dado uma contribuição maior do que a que você imagina, né, pelo que você está me contando. Uma coisa que nos interessa aqui para essa série especial são as aproximações, né, que acontecem entre o trabalho dentro dos museus, a museologia e as atividades dos museus e as coleções de têxteis, né, vestuário e tecidos de forma geral. No Museu Afro, você saberia dizer quais são os grupos culturais que estão representados lá e como é que os têxteis aparecem nessas coleções?
Obrigada, Rita. Eu só gostaria de deixar aqui, é importante frisar que as pesquisas nas quais eu me baseio para falar dos têxteis do museu, elas são de autoria de dois pesquisadores que trabalharam no museu há algum tempo, Juliana Ribeiro Bedilacqua e Renato Araújo. Então, eu estou falando, são pesquisas que eles fizeram para as exposições do museu, para alguns catálogos do museu. Então, eu me baseio nessas pesquisas para falar sobre os textos do museu, que são muito importantes. E eu gostaria de começar essa resposta com esse texto aqui, me permitem lê-lo. O vestir na cultura africana se caracteriza como uma atividade que ultrapassa a percepção material humana. Muito mais que cobrir o corpo, o vestir-se está cercado por significados sociais, hierárquicos, mágicos e ritualísticos. Esse é um texto que foi publicado na Revista Educação Gráfica, em 2013, de autoria de Edna Martins e Marisilda dos Santos Menezes, sob o título Pano Quente, Estrutura Estética Africana. Eu achei bastante interessante esse trecho, para evidenciar a diferenciação do conceito de vestir-se dos textos nas diversas culturas africanas, que são tratados diferentemente do que na nossa cultura ocidental. Então, entrando na questão, a técnica de tecelagem africana ela é revolucionária. Ela também surpreende pela variedade, colorido, elaboração, a tecnologia aplicada, que a gente não se dá conta, e pela antiguidade. Então, são características muito importantes. E eu vou falar aqui de dois povos, especificamente, depois de um terceiro, que eles são representados no museu em relação a seus têxteis. Não só seus têxteis, mas também as esculturas, mas aqui a gente vai apenas falar dos têxteis. Um dos povos é o povo Cuba, o Bakuba, mas um povo Cuba, da República Democrática do Congo. É um povo muito importante, né, em relação aos têxteis, eles são muito antigos, os seus têxteis são bastante conhecidos. A criação dos tecidos desse povo Cuba está intimamente ligada à sua cultura e é uma forma de arte na qual pode encontrar também um significado cultural, aí a diferenciação da nossa cultura ocidental, o que tem um significado cultural e social nesses tecidos. As representações de símbolos identitários, o uso de emblemas e as cores específicas nas suas variadas combinações, que são muitas, bem como as formas de certos trajes, etc., isso aí vai estar tudo interligado com a hierarquia das pessoas que vão utilizar esses têxteis. Tradicionalmente, o uso dos tecidos entre o povo Cuba ele pode se dar de várias formas, como envolver todo o corpo em forma de saias e envelopes, que são muito lindos, são tecidos maravilhosos, imensos, em que a pessoa vai se envolvendo até cobrir todo o corpo, muito bonito. Também tem túnicas, vestidos, calças, batas, e podem ainda também ser usados em tapeçarias e até em moedas de troca. Bem, a principal matéria-prima para os tecidos do povo Cuba é a ráfia, que ela é uma fibra produzida a partir das folhas de uma palmeira, que ela é originária da África, mas também se encontra na América do Sul. E um outro tipo de tecido, de têxtil, são os tapas, que eles são provenientes da entrecasca de uma árvore do gênero ficus, que são, em inglês são chamados de bark clothes, que esses povos eles usam essas entrecascas, tem todo um tratamento, um trabalho maravilhoso e até transformar realmente num texto que pode ser utilizado. Só uma parte, na época que eu trabalhei no Museu de Arqueologia e Etnologia, lá também a gente tem vários têxteis que são provenientes desse mesmo tipo de trabalho dos tapas. Então, a gente vê que isso pode estar inserido em diversas culturas de lugares diferentes. Isso sempre me chamou a atenção. Isso aí também é de repente, vou dizer, uma deixa, mas alguém que queira estudar, comparar o tratamento, o uso desses têxteis em várias culturas diferentes, provenientes de vários lugares. Um outro povo que também é muito importante em relação aos seus têxteis é o povo Ashanti, de Gana, que é da região ocidental da África. O têxtil mais importante deles é o tecido quente. Esse tecido, o nome quente vem de cesta. Esse povo ele é bastante conhecido por sua tecelagem praticamente em toda a África e influenciou bastante as demais culturas. E também é percebido uma diferenciação hierárquica entre os membros da corte desse povo através do tipo de roupa e do tipo de tecido que é utilizado na confecção dessa roupa. E além da sua utilização como vestimenta, o tecido quente também aparece em muitas outras formas, como as regalias dos reis entre os Ashantis, incluindo também os tambores, são utilizados em tambores, em escudos, em guarda-sóis. E os variados motivos geométricos presentes nesse tecido, eles são produzidos tanto em algodão quanto em seda. Então, são as fibras que eles usam, o algodão e a seda, já diferente do povo Cuba. E um terceiro, não é bem o têxtil de vestir, mas são os apliques ou os apliques do Benin. São muito interessantes como uma linguagem, um tipo de linguagem que, através desses apliques, se passou muito da história do povo Fon. Esse povo ele habita o sudoeste da atual República do Benin e do importante reino Fon, que foi conhecido historicamente como o reino do Daomé. E dentro da arte da corte desses reis do Daomé, sempre existiu a prática, ainda hoje corrente, de imprimir uma marca real por meio de um emblema, com imagens e significados específicos. Geralmente, cada imagem está associada a ditados que demonstram as qualidades intrínsecas do monarca em questão. E eles utilizam, isso atualmente ainda fazem uso dessa técnica, a técnica dos apliques ou dos apliques, que são os desenhos dos emblemas reais feitos em tecidos, e esses tecidos são aplicados sobre um outro tecido de fundo. Então, isso é bastante interessante. No museu, nós temos muitas bandeiras dos reinados da etnia Fon, no caso, 12 reis, e que cada rei tem a sua simbologia, tem os seus, as suas características, e que estão todas nesses emblemas aplicados sobre esses tecidos. Então, sobre os tecidos de origem africana, eles estão todos expostos na exposição de longa duração do acervo, no núcleo África e Diversidades. E esse núcleo se dedica exatamente às tradições, à ancestralidade dessas culturas e mostra sua influência em vários aspectos da nossa cultura aqui no Brasil.
Olha, Fátima, super bacana aí essa viagem que você nos proporcionou por uma diversidade imensa de acervos, um aprendizado incrível. Eu também aprendi no âmbito do projeto Presença Carajá essa utilização das entrecascas de árvores para vestuário. Era algo que eu não conhecia antes, e as bonecas Tritiocô, que fazem parte das nossas pesquisas, muitas vezes vêm com tangas de entrecasca. Me lembrei disso enquanto você falava. E para a gente chegar então no, nos acervos mais produzidos já no Brasil, então, depois que você falou dos textos oriundos de povos africanos, o Museu Afro de São Paulo possui também uma série de vestimentas de orixás, que eu me lembro bem que também estão ou estavam na exposição de longa duração, da última vez que eu visitei, e também vestuário relacionado a festas populares afro-brasileiras. Então, eu queria te pedir para destacar, no âmbito da cultura popular brasileira, o que vocês têm em termos de indumentária e possíveis sugestões de pesquisas para jovens estudantes que estejam nos ouvindo.
Não, com certeza. É bastante interessante porque, se a gente for conhecer o museu, a gente vê a origem, né, exatamente nesse núcleo África e diversidades, e depois nós vamos vendo a influência, o que veio desses núcleos, dessas culturas, para a formação da nossa cultura em relação à religiosidade, às festas. E nós temos o candomblé. Ele não é um único culto religioso, mas antes uma série de cultos aparentados. E nós temos como representante as vestimentas dos orixás, que estão lá no nosso núcleo religiosidade e que traz realmente todos os orixás com os seus adereços ou atributos, que é o termo mais correto, e que nos dá uma visão de como houve sincretismo entre a cultura originária, que vem muito da cultura iorubá, sobre a nossa religiosidade afro-brasileira aqui. E são muito bonitos esses tecidos, esses têxteis, essas vestimentas, e tem não só o próprio têxtil, mas também outras representações que nos remetem a essa religiosidade. E os orixás, eles pertencem à corrente afro-brasileira dentro do candomblé. E esses estão divididos em vários cultos, né? Nós temos o culto do Egungun, que ele possui o Egun, que é tanto na África quanto aqui no Brasil. O Egun, na África, ele é um antepassado falecido. E essa é uma tradição do povo iorubá que ocorre ainda hoje na Nigéria, no Benin, e foi trazido para o Brasil pelos escravizados da cultura iorubana. O culto chamado Egungun é um culto a antepassados que dramatiza a crença iorubana na vida após a morte. Na África, os mascarados Egunguns representam os espíritos dos ancestrais mortos que retornam à terra para visitar seus descendentes vivos, além de terem o papel de purificar a terra, curar as enfermidades. Eles ajudariam também a resolver disputas territoriais. O culto Egun no Brasil é um dos cultos que menos sofreram modificações em suas práticas litúrgicas, tanto nas práticas litúrgicas como nas vestimentas e nos modos de adoração, dos antepassados. Então, nós temos no museu representações dos Eguns originários da África, ao lado dos Eguns originários já aqui do Brasil. Então, são bastante interessantes mergulhar exatamente nas duas culturas, na cultura originária e na cultura que veio dela. Aqui no Brasil, o culto do Egungun está assediado principalmente na ilha de Taparica. Isso já há mais de 200 anos. E ele, uma das figuras mais conhecidas dessa tradição, foi o mestre Didi, que faleceu em 2013. Ele foi um sacerdote culto. Sacerdote do culto a Egungun e também um artista plástico.
Eu queria fazer uma perguntinha extra, Fátima. Se você. Vou aproveitar um pouquinho do seu conhecimento para as nossas pesquisas, exatamente sobre a questão entre a casca de árvore. Se você percebe diferenças de tratamento, ou se você acha que isso é uma coisa ainda a ser pesquisada, já que você esteve no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, que tem bonecas Hitchokô, não sei se você teve a oportunidade de estar em contato diretamente com elas, mas se você percebe tratamentos diferentes dessas entrecascas nos usos oriundos das Américas e oriundos da África. Mas também, se for uma coisa ainda a ser pesquisada, você fala para a gente instigar aí as pessoas que estão nos ouvindo a procurar essa vertente de pesquisa.
Para complementar, Fátima, que eu também achei um assunto que realmente interessa para a gente no projeto e é instigante do ponto de vista de quem estuda vestuário, né? Porque uma das coisas que a gente ainda não tem, uma das linhas de pesquisa, né, que ainda precisa ser desenvolvida, são as relações entre as culturas indígenas brasileiras e as culturas afro-brasileiras, né, e inclusive em relação às técnicas de vestuário e do uso de matéria-prima. Então, essa, por exemplo, o uso da entrecasca, né, eu não sei se você tem alguma informação, como a Manuelina perguntou, mesmo do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, né, onde você já participou de alguns projetos. Enfim, se você pudesse comentar, eu acho que esse é um aspecto bem, bem importante assim, para a gente. Obrigada, Fátima.
Então, com certeza, como eu já tinha dado uma pincelada anteriormente, sobre as entrecascas do que nós temos aqui no Brasil, realmente, quando eu trabalhei no Museu de Arqueologia, eu não estava focado nesse assunto. Eu conhecia as entrecascas, achei maravilhosas, eu realmente também não conhecia esse trabalho, e não posso afirmar se tem algum estudo de como essas entrecascas elas são produzidas aqui no Brasil. Lá na África, no caso, eu tenho um livro que quando eu estive no Museu de Tervuren, na Bélgica, eu tenho um livro bastante interessante sobre a confecção, sobre a produção dessas entrecascas. E muito interessante. Não sei se elas são produzidas da mesma forma. E aí, com certeza, é um campo, a meu ver, aberto a pesquisas, comparando as duas culturas, as culturas que vêm lá, de origem africana, com o que nós temos aqui no Brasil, das nossas culturas indígenas. Eu acho bastante interessante, pertinente, um campo imenso a ser explorado, e bastante interessante, e com certeza, eu acredito que quem estiver nos ouvindo, alguém vai se interessar, e tomara que se interesse por esse campo, que eu acho que ainda é bastante promissor.
Super obrigada, e sabendo que tem produção aqui pertinho de onde eu estou, na Bélgica, vou procurar também, e realmente, então, fica aí mais temas para pesquisa, acho também pensar quais são essas árvores, né, não é, que são utilizadas tanto no Brasil como na África, acho que tem muitas possibilidades. Obrigada, Fátima.
Bom, Fátima, assim, o que você apresenta para a gente é riquíssimo. Eu tive vontade de intervir, né, de interpelar, assim, diversas vezes. Eu tenho certeza que isso vai acontecer com os nossos ouvintes. Você traz informação, assim, preciosa e também referências, né? Você trouxe uma citação, foi super generosa ao trazer um texto para a gente. E eu só tenho a te agradecer, esperar que você retorne aqui para Outras Costuras de alguma forma, porque tem muita coisa, né, a ser dita, te parabenizar por esse trabalho com a inclusão social, né, essa tua preocupação, mas também empenho, né, em contribuir para uma mudança dentro dos museus, a partir dos museus. E vou depois, lá em seguida, passar a palavra à Manuelina, se ela quiser fazer uma despedida, mas se você puder, tiver algum canal em que os ouvintes possam te conhecer melhor, eu não sei se você usa algum perfil social ou não, se não, fique tranquila, né, à vontade para se despedir, quero muito te agradecer, e te dizer que seja muito bem-vinda sempre aqui a Outras Costuras.
Eu só tenho a agradecer a oportunidade de participar dessa série de podcasts e só, enfim, convidar as pessoas. O Museu Afro-Brasil tem muito mais, e muito mais textos de outras culturas que a gente realmente ficaria falando aqui durante muito tempo. E para destacar, eu acho que é o seu trabalho, são pesquisas que poderiam acontecer e realmente sempre comparando, sempre trazendo mais informações sobre a influência da cultura africana, sobre a nossa cultura, sobre o nosso modo de agir, sobre o nosso modo de fazer, sobre as nossas festas, sobre o nosso modo de vestir até. Tem muita coisa interessante e que realmente dá possibilidades a muitas pesquisas.
Obrigada, Fátima. Realmente estou muito feliz de ter lhe reencontrado aqui. Espero que você venha outras vezes depois que passar esse período de recém-aposentadoria, em que eu imagino que você vai primeiro descansar um pouco e depois pensar em novos projetos. Então, vir no futuro nos contar o que é que você anda fazendo. Sei que você é muito dinâmica e não vai parar completamente, não é? Então, só agradecer essa possibilidade de reencontro e para deixar para as pessoas também alguma forma de contato, de acesso aos meus projetos. Acho que gostaria de destacar o projeto Presença Carajá, porque a gente falou dele hoje. Ele tem uma página no Facebook, um Instagram e um canal no YouTube, onde nós colocamos os vídeos do primeiro seminário do projeto que ocorreu em fevereiro de 2021. Então, convido a todos e a todas para conhecerem um pouco o nosso projeto, nos comunicarem se souberem de Hitchokos que estão em algum museu do Brasil ou do mundo que não está indo nas nossas cartografias. E deixo o meu e-mail de contato, se alguém quiser, é manuelin, meu nome, até o n, @uol.com.br. Obrigada.
Bom, eu vou me despedindo, agradecendo novamente a Fátima, a Manuelina, minha parceira nessa série, né, que está trazendo grandes surpresas e a possibilidade de novas pesquisas, novos caminhos de pesquisa. Para vocês, ouvintes do Outras Costuras, vocês já sabem, meu perfil no Instagram, Rita Moraes Andrade, nele eu publico complementos de cada episódio, e o perfil do meu grupo de pesquisa, que é o indumenta.br no Instagram, também sempre traz novidades, os eventos que nós realizamos, as parcerias como a parceria com a Manuelina no projeto Presença Carajá e outros projetos, possibilidades para vocês que são estudantes de participarem de eventos de extensão que nós realizamos. Enfim, é por esses canais que vocês têm uma comunicação maior, né, mais ágil comigo. Então, fiquem conosco, nós temos ainda outros episódios da série. A série é uma série que nós preparamos com carinho, ela está ficando muito especial. E eu conto com vocês para os comentários, sugestões, enfim, contamos com a audiência sempre qualificada de vocês. Obrigada e até a próxima.